Depois de quase não, depois de um mês, praticamente exato, paramos para falar sobre o Shemai, o Kipur, o Sukkot. Vamos retomar, Pirkei Avot, onde nós paramos. Estávamos no primeiro capítulo, na quinta Mishnah, que o Yosef ben Yohanan, ish Yerushalayim, Yosef ben Yohanan, o homem de Yerushalayim, disse: Yehi beitcha patuach lirvacha, que a sua casa seja aberta à vontade. Veyu aniim benei beitcha, e que os pobres sejam da sua casa. Ou seja, que as pessoas, os membros da sua casa sejam pobres. Então vamos entender isso melhor. Então nós comentamos bastante sobre isso, que a casa deve ser aberta, receber visitas, principalmente os pobres. Chegamos a mencionar que hoje em dia às vezes fica mais complicado. Antigamente se deixava a porta aberta, de fato, quem queria podia entrar. Só ia entrar, de fato, pessoas que estavam necessitadas. Infelizmente, nossa realidade é outra. Então, pelo menos, convidar pessoas que você conhece que precisam. E se não dá para trazer as pessoas em casa, pelo menos ajudar as pessoas onde elas estão. Então, fazer bastante caridade e ajudar pessoas necessitadas. Apesar que tem também uma grande vantagem em trazer o pobre na casa da pessoa. Por isso que a Mishnah está falando isso. Então, lógico que é o melhor. Por quê? Uma pessoa, quando se senta à mesa para comer, costuma também se abrir. Isso é um fato, podem prestar atenção, que os bons amigos de vocês são pessoas que já alguma vez sentaram para comer um almoço ou um jantar juntos. É meio difícil você ter um bom amigo que você nunca sentou para comer uma refeição com ele. Por quê? Ou até pessoas que você tem uma amizade, mais ou menos, e de repente um dia você senta para comer com ele e a amizade cresce muito, muito. Por quê? Porque de fato, quando a pessoa se senta para comer, ele se abre. Sua conversa muito mais que se a pessoa está só do lado um do outro conversando. Então, por isso, tem esse lado muito importante, que o pobre tem as suras dele para contar. E é importante a pessoa colocar para fora o que ele está angustiado. Então, se você traz ele na sua casa, não só que ele vai ter o que comer, ele está passando fome, mas também ele vai poder colocar as mágoas para fora. Vai ter alguém para ouvir, prestar atenção, dar um conselho. Então, por isso que é importante. E aí vai rapa tua clirvaha, que a sua casa seja aberta às largas, você deixa ele entrar, deixa ele poder falar, ele despejar todos os sofrimentos dele. E também, a Mishnah continua dizendo, e que esses pobres sejam membros da sua família. Ou seja, a pessoa pode receber visita, eu aqui, a visita lá. E a pessoa pode receber a visita e transformar eles naquele momento. São de casa. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa, como se fala para os visitantes. Essa é uma forma da pessoa se abrir mais ainda e se sentir mais à vontade. Então, por isso que a Mishnah fala, não é que as pessoas da sua casa vão ser pobres, Deus os livre, mas sim que as pessoas que vêm de fora pobres na sua casa façam com que eles se sintam parte da sua família naquele momento. Isso vai também trazer muita felicidade e contentamento para os pobres. Também é interessante que essa mitzvah, uma mitzvah que o Avraham Avinu era expert nela, em trazer visita na casa dele. Inclusive, a casa dele era da melhor forma possível. O Midrash conta que a casa dele tinha porta nos quatro lados. Para qualquer pessoa, onde quer que ele estivesse passando, pudesse entrar na casa dele. E não só isso, às vezes a pessoa, para cortar caminho, ia passar por dentro da casa dele. Entrava uma porta, saía pela outra e já aproveitava. Ele já entrando, já podia comer alguma coisinha, podia dormir eventualmente. E a Torá fala, Vayitá Avraham Eshel Bivershava, que o Avraham plantou, montou. O verbo em hebraico de plantar ou de montar uma tenda é o mesmo. Então ele plantou um Eshel. O que é um Eshel? Eshel pode ser uma árvore, de fato. Mas Eshel também era o hotelzinho que ele tinha. Se chamava Eshel. E Eshel, dizem nossos sábios, que é o acrônimo, as primeiras letras, de Achilá, comer, Shtiá, bebida, Liná, dormir. Então, Abraham oferecia para os viajantes as três coisas. Comer, beber e dormir. E dizem nossos sábios, não é à toa que a Torá usa essa linguagem de Vayitá Eshel, que ele como se fosse plantou uma árvore. É verdade que também o Midrash conta, acho lá atrás, que Abraham tinha uma árvore frondosa na frente da casa dele, que era uma área verde para a pessoa poder também comer um piquenique lá fora, embaixo de uma sombra gostosa, ele podia também comer. Mas por que a Torá enfatiza em dizer que esse hotel dele era um Eshel, era uma árvore? Porque assim, dizem nossos sábios, assim como uma árvore traz frutos, assim também a Sedaká acaba trazendo frutos para a pessoa também. Está escrito com Ruth, tem lá um versículo em Ruth que diz que mais do que o dono da casa ajuda o pobre dando pão para ele, o pobre ajuda o dono da casa. Essa missão é uma missão tão grande, hein? Que o mérito que a pessoa que está, o anfitrião, vai receber por isso é muito maior do que a ajuda que ele está dando para aquele pobre. E esse também, então, voltando ao conceito de receber a pessoa dentro de casa, você podia dizer, por que a casa tem que ser aberta? Eu vou até a rua, eu dou para ele. Mas não é a mesma coisa eu sair até a rua e dar um dinheirinho para o pobre, ou eu sair até a porta de casa e dar uma comida para o pobre, porque na porta de casa o pobre não vai se abrir, não vai falar nada, ele vai agradecer, vai embora. Se eu recebo ele dentro de casa, ele vai poder se abrir muito mais, vai poder colocar as mágoas para fora. Em seguida, diz a Mishnah, veihiu aniim benei veitcha, que sejam pobres membros da sua casa. O que a Mishnah também está querendo ensinar aqui, se uma pessoa precisa de algum ajudante, precisa de algum empregado, tem algum serviço para ser feito, ele pode procurar alguém que está bem de vida para fazer isso para ele, e ele pode procurar um pobre para fazer isso para ele. Então diz a Mishnah que as pessoas, os membros da sua casa, sejam os pobres. Em primeiro lugar, tem algum serviço em casa, procura um pobre. Curando um pobre, você vai poder ajudar ele. Então, o sujeito que está bem de vida, vai ter emprego, não tem problema. A pessoa que está difícil a situação dele, dá uma força para ele. Então, se você tem um emprego sobrando, dá para ele. O que custa dar para ele? Se você tem algum negócio para fazer, também. Tenta procurar alguém que tem menos. Você vai poder ajudar ele dessa forma. Interessante isso também. Uma vez um amigo comentou comigo que ele teve essa dúvida e ele foi perguntar para um rabino. Eu tenho uma empresa e os altos cargos lá dentro, logicamente, que são Yehudim. E tem uns cargos um pouco menores lá dentro que, pelo fato da mão de obra por aí afora ser mais barata, ele prefere contratar essas pessoas, vai ser mais barato para ele, mais lucro para ele. Mas, por outro lado, você tem a obrigação de ajudar o teu irmão. Então, ele falou, mas como que eu faço? Aqui, não é uma questão que eu vou ajudar ele, eu vou sair perdendo. Eu preciso arrumar um jeito de não sair perdendo, porque a mão de obra é muito mais barata pegando por aí do que pegar um amigo meu. Ele perguntou para o rabino, será que eu posso tirar do dinheiro de Maaser, se nós sabemos que tem a mitzvah, todo o dinheiro que a pessoa recebe, só tem que tirar 10% da cá. De 10% a 20% é obrigação da cá. Então, ele perguntou para o rabino, será que eu posso pegar, contratar um amigo meu para trabalhar na empresa, mas ele vai custar o dobro. A mão de obra dele é o dobro. Será que eu posso, então, pagar essa diferença, esses 50% a mais, será que eu posso pegar do dinheiro do master da minha empresa, do dízimo que eu tenho que tirar e pagar para esse operário. Ou não, é melhor eu pegar uma mão de obra de um não judeu e dar todo o dinheiro de master para se dar cá. Respondeu o rabino para ele, você pode pegar o dinheiro do dízimo e pagar esse operário, a diferença do operário. Aquilo que você ia pagar para o outro operário, um não judeu, você vai pagar igual. A diferença, que esse daqui custa mais caro para você, essa diferença você está fazendo uma tzedaká. Não deixa de ser uma tzedaká. Você está ajudando uma pessoa que não tem como se sustentar, a não ser que ele trabalhe na sua empresa. Você está ajudando ele. Então, para você ajudar ele, você pode pegar do dinheiro do dízimo e pagar essa diferença para ele. Tem isso que a Mishnah está falando aqui. Os membros da sua casa, da sua empresa, vão ser pobres. Pessoas que necessitam mais do que outros. Você tem que dar prioridade a eles. E, inclusive, mesmo se, para você ter esse empregado, você vai ter que pagar do dízimo da sua empresa, você está autorizado a pagar dessa forma, você está fazendo naquele momento uma tzedaká. Nós acabamos tendo o conceito que tzedaká é dinheiro que eu dou fora. Mas, às vezes, dentro da sua casa, você tem uma forma de fazer tzedaká também. Não necessariamente se você ir para fora. Uma série de leis de maser, de dízimo, para o quê pode ser aplicado esse dinheiro. E muitas das vezes esse dinheiro pode ser aplicado mesmo dentro de casa. Cada caso precisa perguntar para um rabino como fazer. Mas muitos dos casos a pessoa pode aplicar esse dinheiro dentro de casa também. Se isso vai levar a fazer uma tzedaká dentro de casa. Também, a pessoa deve procurar ajudar os pobres de uma maneira geral. Às vezes a pessoa fica escolhendo. Esse pobre é muito schlepper. Eu não quero ajudar ele. Quero ajudar um pobre que é mais mediano, que tem uma aparência melhor. Então a Mishnah fala aniim de uma forma geral. Não faz diferença. Não é um determinado tipo de pobre que você vai ajudar. A obrigação é ajudar qualquer pobre. Se a pessoa tem uma dificuldade financeira, ajuda ele. Ele pode ser mais importante, pode ser mais schlepper, menos, não faz diferença. E, pelo contrário, a mitzvah vai ser maior você ajudar uma pessoa que está pior na vida. Quanto pior ele está, maior essa mitzvah de ajudar essa pessoa. Isso também, porque a Mishnah quer dizer, veio anim benei veitcha, que os pobres sejam membros da sua família, que você vai respeitar eles, mesmo um que mais simples, menorzinho, mesmo assim você vai respeitar ele como se fosse um membro da sua família. Isso é até difícil às vezes, respeitar uma pessoa estranha, nem conhece, de repente ele vem te pedir. Naquele momento a pessoa deve respeitar essa pessoa igual ele respeita as pessoas, os membros da família dele.